11 minutos, sua conexão com a Copa do Mundo.
Bola em campo, já soou o apito para o pontapé inicial e vamos ao jogo. Está na área o 11 minutos, controlando o nosso tempo com mão de ferro, Anderson Mendanha e também a Kellen Sumier. E agora anunciamos a capitã do time, por quem passam todas as jogadas do 11 minutos, vinhetas, gravações, qualidade do som, a camisa 10, Isaura Oliveira. Bem feliz porque seu Palmeiras ganhou uma ontem, né? Fechando a escalação, vamos à dupla de ataque. Aqui ao meu lado, tocando a bola, está o rubro-negro Bruno Lourenço. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Gisele. Bom dia, Marluce, Isaura, Anderson e a todos os nossos ouvintes.
Também veste a camisa do 11 Minutos a nossa querida Marluce Ribeiro. Marluce, bom dia.
Bom dia, Gisele.
E a Copa do Mundo está chegando. Faltam 97 dias para a bola do torneio da FIFA começar a rolar nos gramados do Brasil. E passamos dos 100 dias para o início da Copa do Mundo, grande parte dos estádios entregues, o governo brasileiro está empolgado com a proximidade dos jogos. A presidente Dilma Rousseff, no seu Twitter, ela destacou que a data de hoje, início da contagem regressiva, é muito especial para os brasileiros. Diz na conta do Twitter da presidente Dilma: faltam 100 dias para a Copa e o país está na reta final dos preparativos para a grande festa. Segundo Dilma, os brasileiros estão prontos para mostrar que sabem receber bem os turistas e contribuir para que esta seja a Copa das Copas. É um termo que a presidente tem usado muito, né? Copa das Copas, de acordo com Dilma. A Copa das Copas tornou-se mais que um torneio de futebol. Ela é a Copa pela paz e a Copa contra o racismo, destacou a presidente. O presidente da Federação Internacional de Futebol, da FIFA, Josef Blatter, disse que as dificuldades relacionadas ao Mundial estão sob controle. Blatter ressaltou que o período que antecede a Copa pode ser considerado pouco se ainda há problemas e que, segundo ele, não é o caso do Brasil. Disse Blatter: agora todos os problemas estão sob controle e daqui a 100 dias haverá um início excepcionalmente bom para uma competição internacional. Bruno Lourenço, se os problemas estão sob controle, há o otimismo tanto da FIFA como da presidente Dilma, são inegáveis, né? Há 97 dias da Copa, você acredita que é para ter otimismo mesmo?
Eu estou otimista com relação a que vai ser uma bela Copa, que os brasileiros vão saber receber bem, apesar do abuso, né? Do excesso de ganância de alguns comerciantes que estão reajustando abusivamente os preços. Mas acho que isso tudo, no final, a lei do mercado vai acabar dando uma prevalecida, as coisas vão baixar um pouco, né, do ponto, da situação que está atualmente. E vamos fazer uma grande Copa, mas me preocupa. A gente tem, posso dar um exemplo bem claro, que a gente tem aqui o estádio Mané Garrincha, que é um estádio central, para quem não conhece Brasília, fica na Asa Norte, bem próximo do meio, que seria o encontro das Asas Sul e Norte. E ele está ótimo, concluído, já foi inaugurado na Copa das Confederações. Só que a gente continua sem acesso, uma calçada decente do estádio até a W3 Norte, por exemplo, que é uma via grande, bem próxima, ou da própria rodoviária até lá, que dá para ir a pé. Então, faltando menos de 100 dias, eu fico receoso que, se isso está acontecendo aqui no Mané Garrincha, que já foi inaugurada há um ano, eu imagino com esses estádios que estão sendo concluídos agora.
Marluce, estádios, aeroportos, a questão da infraestrutura sempre preocupou a FIFA e o governo, né, com relação a isso.
Com certeza. A logística, o acesso, como o Bruno estava falando, mas recentemente até a imagem do Brasil foi manchada com uma greve dos guaris, por exemplo, no Rio de Janeiro. Então, são situações que, além, da violência nas manifestações, que a gente já abordou aqui, então, alguns assuntos, alguns temas são preocupantes, sim, nesse aspecto, que podem comprometer o sucesso do evento.
Muito bem lembrado. Pois não, Bruno. Não,
que pode até... essa Copa foi criada, foi pensada aqui no Brasil, para quê? Para levantar a imagem do país. Pra... E pode vir a imagem ao contrário. Os estádios prontos, né, vamos dizer, até algum aeroporto com alguma melhoria e tal, só que o turista vem, se sente explorado e fala: não volto aqui.
Essa questão da imagem do Brasil, levantada aí pelo Bruno e pela Marluce, é muito importante, porque Para alguns jornais, a gente que acompanha muito a mídia internacional como jornalista, a gente vê que já há uma certa impaciência da mídia internacional com relação à questão dos improvisos no Brasil. De vez em quando está pipocando uma matéria num jornal inglês, num jornal americano, com relação à questão do Brasil, que pode ser um...
prazos, né? Cumprimento de prazos.
Exatamente. Enfim. Essa questão que a Marluce falou, muito importante, da greve de Garis, aquela imagem do Rio de Janeiro...
Sujo.
Praticamente tomado pelo lixo, é uma imagem que repercute lá fora. Rio de Janeiro, vamos lembrar, sede também das Olimpíadas de 2016. Para muito gringo, é a capital do Brasil, né? Vê como a capital do Brasil, pelo menos turisticamente falando. Então, tudo isso vai trazendo uma certa impaciência, tanto do torcedor como da mídia, que vai cobrir o evento, que deve estar chegando daqui a pouco aí, já para armar as suas equipes de reportagem e tudo mais, com relação a essa Copa. Se vai ser realmente a Copa das Copas, como a presidente sempre fala, vem falando, ou se essa Copa pode trazer um vexame internacional para o Brasil, que seria péssimo. Bruno falou uma coisa interessante, a questão dos estádios, e eu lembro que não é só a questão do entorno, tem a questão das estruturas temporais de todos os estádios e nenhum tem essa estrutura pronta ainda, faltando 97 dias, né, Bruno?
A gente não sabe nem, por exemplo, se vai ter, como é que vai ser a questão de alimentação ali em volta. Aqui no Maré Garrincha não tem banheiro no lado de fora, então certamente vão ter que ser organizadas algumas filas e as pessoas ficam ali sem banheiro.
O Carnaval Carioca enfrentou esse problema com o reduzido número de banheiros químicos diante da quantidade de pessoas que precisariam utilizar essas instalações. E é preciso lembrar também que, por exemplo, das 12 sedes, metade pronta, mas das 6 restantes, 3 ainda numa situação crítica.
É, a questão dos estádios,
dos estádios,
inclusive,
voltando ao tempo
da abertura.
O Itaquerão é preocupante, né?
Preocupante porque é o primeiro jogo, está tudo certo e a gente não tem um estádio da abertura da Copa. Alguns ainda vão passar por testes, né? O caso das Dunas, né? Existe o de
Curitiba, que é o mais atrasado
também.
Que ainda...
E a preocupação também é a questão tecnológica dos estádios, a preparação para os acessos, né, dos meios tecnológicos, da parte de informática, que deveriam estar prontos há 90 dias, segundo a FIFA.
E esse entorno leva tempo. Nenhum entorno, seriam as estruturas temporárias, que é segurança, bilheteria, todo aquele aparato que a FIFA faz com relação aos estádios. Essa é uma estrutura que, segundo a FIFA, leva 90 dias. Nós estamos a 97 dias. Quer dizer, se começasse hoje, iria terminar faltando uma semana para a Copa.
E pensando, faltam 3 meses para o primeiro jogo. Só que um mês antes do primeiro jogo, as seleções já estarão todas convocadas e já treinando. O futebol vai praticamente ficar em espera há um mês antes. Então, faltam 2 meses para começar as seleções começarem a se concentrar para a Copa do Mundo. E esses dois? Faltam 2 meses. E eu posso arriscar que daqui a um mês desembarcam aí as equipes de reportagem dos outros países.
Exato.
Então,
precisa de tempo, né?
Em verdade, a gente pode dizer que a Copa está começando daqui a... muita gente brincava, depois do Carnaval começa a Copa. É mais ou menos isso.
Ou seja, vai ser emoção até o final.
Até o fim. E lembrar também que quando as equipes de reportagem chegarem, virá também um olhar estrangeiro sobre
o
Brasil.
É.
Às vezes até um olhar mais condescendente do que a gente. Ou não, ou um olhar
bem mais crítico.
Porque na Europa, por exemplo, eles estão até acostumados com greve com greves, né?
É.
Então eles podem olhar a movimentação dos garis no Rio com um olhar mais assim de, talvez, condescendência. Mas de repente um americano, a equipe de reportagem chega e vê um movimento desse, ou policiais fazendo uma operação padrão ou em greve, e podem ficar com... assustados, né? E fazer reportagens bastante duras.
É verdade. E isso antes do turista chegar, né?
Antes do turista chegar.
O que é um problema.
Isso é verdade.
A gente está com 2 minutos ainda. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo da seleção brasileira. Você gostou do jogo? Foi um amistosão daqueles, bom de se ver, bola rolando fácil.
Você acredita, Gisele, que eu não vi o jogo?
Está confiante demais o Bruno Lopes.
Não, mas eu não vi, mas eu vi só os gols, né? Eu estava mais preocupado em saber como é que seria o uniforme do Brasil. O Brasil jogou de camisa amarela no primeiro tempo, de camisa azul no segundo. Foi estreia da camisa azul, né?
Uhum.
Mas são bonitas as, as camisas e tal. Gostei, claro, dos gols do Neymar, do Oscar. E lembrando que acho que é um ano e pouco, com o Mano Menezes, a gente jogou com a África do Sul e penou para ganhar de 1-0.
É verdade. Era aquela inconstância, né, da época Mano Menezes. Ganhava uma, perdia, depois empatava, não tinha um time, não tinha um... Acho que a grande fase do Filipão é exatamente essa, de dar uma cara, né, dar um jogo, dar um padrão e dar uma tranquilidade de saber como é que vai jogar. A seleção pode até perder, mas a gente sabe como é que vai jogar.
E entra de cabeça erguida.
Entra para
não é de cabeça baixa como entrava
ganhar.
Antes, não.
Deixa eu falar um pouquinho aqui com a Marluce com relação à questão do uniforme. Você gostou mais do amarelo tradicional ou do azul?
Eu prefiro o amarelo tradicional.
É a força da camisa.
Mas achei estranho essa mudança até do primeiro para o segundo tempo. Mas eu queria abordar uma coisa que me emocionou, não sei vocês, foi a atitude do Neymar no final com aquela criança
com
de 7 anos, o menininho. Porque fiquei me colocando no lugar da criança e principalmente dos pais.
Foi a imagem
da criança,
do jogo, né?
Foi muito emocionante. Mas a mesma situação minha que aconteceu com o Bruno aconteceu comigo. Eu estava aqui trabalhando no horário do jogo e depois eu também assisti ali um compacto, os principais lances, e eu só destaquei aqui, anotei a versatilidade do Rafinha. Não sei se vocês repararam que ele começou no lateral direito, o Marcelo na lateral esquerda, e depois o Filipão fez essa troca interessante, entrando o Daniel Alves, né? E o Rafinha, então, teve que atuar como lateral esquerdo, e o resultado foi bom, e mostrou essa versatilidade do Rafinha. Com destaque, claro, para o Neymar com os 3 gols.
Acho que muito por conta também dessa questão do grupo, vem jogando já há um tempo, né? E já está entrosado. Então essas mudanças, mesmo que uma mudança de posição, não mexe
não
muito com a estrutura,
né,
do time, não compromete exatamente por conta disso, né?
E a versatilidade é importante, porque pelo menos para mim, na Copa passada, contra a Holanda, quando a gente foi desclassificado, houve aquela expulsão do Felipe Melo.
Uhum.
E eu sei que a gente olhava para o banco, o Dunga olhava para o banco e não tinha ninguém.
Não.
E não tinha ninguém para mexer lá dentro, inclusive,
exato,
né? Trocar uma posição, que economizaria um jogador.
Tá certo. Terminamos então. Anderson Medanha já disse que já passou, inclusive, 30 segundos. Mas terminamos o nosso 11 Minutos de hoje. Na próxima semana tem mais, na segunda-feira. Obrigado, Bruno Lourenço.
Obrigado, sempre um prazer.
Obrigado, Marluce. Você continua comigo. 8 horas e 1 minuto. A gente volta já.